É sexta-feira e temos connosco Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. Pedro, bom dia. Mais uma renovação do estado de emergência, continuamos em confinamento. Isto altera alguma coisa aquilo que podemos considerar como barómetro da atividade turística? Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia também para os nossos ouvintes da Rádio Regional do Centro. De facto, esta renovação do estado de emergência não era a notícia que gostaríamos todos de receber. Significa que o país ainda está a braços com esta pandemia, em particular no controle daquilo que é o processo da disseminação desta pandemia, o que faz com que até ao próximo dia 1 de março, até às 23h59, estejamos novamente num processo de confinamento, e essa não é uma boa notícia, em particular, quer para as empresas, para as microempresas, e muito em particular para o setor da restauração e similares, para o setor das bebidas, do alojamento, etc. E os números são francamente preocupantes. Se a Páscoa de 2021 já é normalmente, ou poderia vir a ser, aquilo que nós chamamos um balão de oxigênio para a atividade turística, significa isso que não vai ser possível tirar partido desta Páscoa e vamos ter que adiar mais 2 meses ou 3 meses aquilo que poderia vir a ser já alguns sinais do processo de retoma turística que normalmente acontece nesta altura do ano, quer por força daquilo que é a procura do mercado nacional, do mercado interno, quer por força daquilo que são essencialmente mercados externos, e aqui para nós o mais importante é o mercado espanhol. Mas vamos aos dados, Carlos. O último barómetro, que é o barómetro que é publicado, neste caso, no mês de fevereiro, sobre os resultados já acumulados do ano de 2021, são francamente preocupantes. Restauração e similares. 51% das empresas indicam estar com a atividade totalmente encerrada. Significa que mais de metade do país que trabalha na restauração e nos similares, neste momento está parado. 36% destas empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não vão ser suficientes para suportar os encargos. Para estas empresas, estamos a falar num barómetro que tem cerca de 1.400 empresas, a quebra de faturação do mês de janeiro foi na ordem dos 79%. O que significa que mesmo aquelas empresas, e nós conhecemos vários exemplos de restaurantes, de pequenas empresas que fazem takeaway, que fazem o delivery, têm vindo de alguma forma a conseguir trabalhar, mas mesmo assim é uma fase ou uma faixa muito reduzida daqueles que podem de alguma forma trabalhar. Ainda dizer que, como forte consequência desta redução da faturação, 18% das empresas não conseguiram efetuar o pagamento de salários em janeiro, e só 18% o fizeram parcialmente. Perante esta realidade, Carlos, que era aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, 44% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Se formos ao alojamento, não é muito diferente. 31% das empresas indicam estar com a atividade suspensa. Como sabem, o alojamento não foi decretado que tinha que encerrar, mas naturalmente não há clientes, não há fluxo, portanto, como não há fluxo, não há capacidade para manter estas unidades abertas. Destas empresas em funcionamento, 42% não tiveram ocupação e 32% tiveram uma ocupação até 10%. Para o mês de fevereiro, 65% destas empresas estimam uma taxa de ocupação zero e 19% das empresas perspectivam uma ocupação máxima de 10%. Portanto, significa que à data deste inquérito, apenas 12% das empresas teriam algumas reservas para o período da Páscoa, o que significa que com estes indicadores, provavelmente não vão também elas conseguir manter-se ou conseguir abrir. O que é aqui crítico, Carlos, é os programas, como já falámos no programa da semana passada, o apoiar.pt, o apoiar mais, e sobretudo aqueles mecanismos que o Governo lançou de apoio às empresas, as linhas de crédito com garantia do Estado, as moratórias, terem inevitavelmente agora. Se havia dúvidas sobre aquilo que era o seu processo, no caso das moratórias, de serem prorrogadas até 2022, neste momento eu julgo que já não há nenhumas dúvidas. O primeiro semestre está absolutamente comprometido neste arranque de ano de 2021 e se a Páscoa podia, de facto, vir a ser, de alguma forma, aquilo que nós chamávamos esse tal balão de oxigênio, praticamente neste momento estará completamente comprometida. Quer isto dizer, Carlos, que estamos, de alguma forma, a querer colocar em comparação sacrificar a vida para salvar a economia? Não, eu acho que isso é um exercício que não deve ser feito. A vida, o valor da vida e o valor da economia, eles correm paralelos, sendo certo que o da vida é naturalmente mais importante. Mas é preciso não esquecer que, mesmo neste processo de confinamento, meio Portugal está confinado, mas há meio Portugal que está a trabalhar. E nós vemos isso. Claro que nas equipas da linha da frente, nos médicos, nos enfermeiros, nos auxiliares, toda a cadeia de valor que está associada aos hospitais, mas é preciso não esquecer que para que os hospitais funcionem precisamos de outras linhas, que não são as linhas da primeira frente. Estamos a falar daqueles que servem as refeições, daquilo, dos padeiros, das equipas de limpeza, tudo aquilo que faz a vida dos municípios, em particular, quando nós vemos a recolha do lixo, há meio Portugal que está a trabalhar. O que significa que, provavelmente, se o planeamento tivesse sido feito a tempo e horas, não teríamos chegado à situação que chegámos. Mas chegados aqui, agora é preciso, de facto, agir e agir com rigor. E esta ação, que se pretende agora com rigor, passa inevitavelmente pelo processo da vacinação. Vimos este exemplo com Israel, recentemente. Israel anunciou que já tem mais de metade da população vacinada, uma bolha de segurança já para as férias do verão de 2021. Eles querem captar o mundo inteiro e, por isso, Israel disse: nós estamos a vacinar, nós estamos a ganhar a imunidade de grupo, podem vir para Israel, Israel é seguro. Ora, Portugal não pode também perder este comboio. E por isso é muito importante que, ultrapassadas todas as famigeradas situações que temos vindo a assistir, algumas menos democráticas, outras absolutamente condenáveis, é preciso rapidamente que este processo da vacinação esteja concluído e, não sendo possível fazer na sua totalidade até ao final de 2021, pelo menos que no semestre de 2021 tivéssemos já avançado muito daquilo que é o processo de vacinação, porque é isso que nos vai dar a tal percepção de credibilidade interpares, e aqui falamos, sobretudo, para os mercados de proximidade.
E, no fundo, já falou de certa forma aí que houve aqui um falhanço na parte da coordenação e as tendências para 2021. No fundo, eu penso que era importante chamar a atenção precisamente do que é que poderia ter sido feito e não foi. No fundo, quem é que terá sido o culpado desta falta de descoordenação? Excesso de confiança?
Não só, Carlos. Eu acho que falta-nos aqui previsibilidade. A culpa morre sempre solteira, é um clássico ouvirmos isto em Portugal, e julgo que a atual pandemia demonstrou como prever o futuro é um exercício irracional. E por isso, de alguma forma, todos os dados que estavam, de alguma forma, postos em cima da mesa, acabaram por falhar. O que é que eu acho que não correu bem? Foi Portugal não ter tirado a lição. Portugal era o caso, era o case, né, como dizem os brasileiros. Nós fomos apontados como um dos casos de sucesso do mundo no controle da pandemia. Na área do turismo nós fomos pioneiros quando lançámos o selo Clean and Safe e, portanto, nós fomos aqueles que encontramos, criámos instrumentos que deixaram o mundo, de alguma forma, a elogiar-nos pelo facto de termos antecipado algo que podia reganhar a confiança das pessoas que visitaram Portugal. E isso viu-se logo no mês de agosto, o caso dos nossos destinos tradicionais, essencialmente dependentes dos mercados externos, o caso do Algarve, teve números em agosto superiores ao agosto de 2019. Nós, no centro de Portugal, em julho, agosto e setembro, tivemos números superiores a 2019, o que significa que essa criação, e da mesma forma que foi possível antecipar esse futuro na área do turismo, deveria ter sido obrigatoriamente antecipado esse futuro em relação àquilo que eram os instrumentos. Estamos novamente agora a fazer estes hospitais de campanha. Lembrem-se que nós tivemos em 2020 muitos hospitais que acabaram por não ser utilizados. Mas o que é que fizemos? Pura e simplesmente desmontámos todas aquelas estruturas e passámos a achar que já não ia acontecer mais nada. Aliás, parte do discurso oficial, e aqui os responsáveis políticos na primeira linha, diziam-nos que Portugal não poderá voltar a fechar e Portugal não voltará a ter. Não, ninguém podia prever uma coisa dessas. O que é que tínhamos que fazer? Antecipar o futuro. Antecipar o futuro era criar as condições para que não estivéssemos hoje a discutir, voltamos àqueles episódios, se temos hospitais que estão desativados e que deviam estar ativados, se os hospitais militares já deviam estar há muito tempo na linha da frente, se os militares e se os médicos dos militares já deviam ou não deviam ter estado ao lado para não termos que recorrer agora às ajudas internacionais. Não há nenhum mal em recorrer às ajudas internacionais. Portugal é um país da União e, como país da União, deve ser solidário e dar solidariedade. Agora, não é, de facto, algo que nos coloque, e os resultados estão à vista, que não nos coloque, como colocou em 2020, na linha da frente, como um dos países, ainda para mais somos um país pequeno, somos um país com 10 milhões de habitantes. Imaginemos um Brasil que tem 230 milhões, ou os Estados Unidos, e, portanto, o que seria se fôssemos um país dessas características?
Vamos continuar a aguardar aquilo que nós podemos fazer. Sugestões para este fim de semana em que vem aí, para além de amanhã ser o Dia Mundial da Rádio, no domingo temos o Dia dos Namorados.
Carlos, o Dia dos Namorados é, como sabemos, e agora se calhar até para sairmos deste discurso mais deprimente, entre aspas, que é continuadamente falarmos naquilo que é a situação económica das nossas empresas, dos portugueses e das portuguesas, se calhar vale a pena aqui abrir uma janelinha de oportunidade para este Dia dos Namorados. E a Turismo Centro Portugal lançou recentemente um trabalho que diz 12 dicas para comemorar o Dia dos Namorados com amizade e afetos em confinamento. E, caros, são dicas muito simples. Olha, primeira dica, assistir a um filme ou vários filmes juntos, em família, que é uma coisa que eu não sei se os portugueses e a maior parte têm tido essa oportunidade de olhar para a família e poderem, a partir daí, nós fizemos na última sexta-feira um desafio para que brindassem à vida, para que fossem à garrafeira, desta vez, porque não verem um filme com os filhos, com, enfim, em família, sobretudo, que é algo que normalmente nunca temos tempo para fazer. Fazer um jogo a dois ou em família, que é algo que normalmente também nunca temos tempo. Surpreenda a cara metade com um brunch de produtos do centro de Portugal, caros. Há muita coisa que está a ser feita em linha, ou neste caso em digital. Ainda há bocadinho ouvi a peça da Rádio Regional do Centro a falar sobre a feira que vai acontecer de Pinhel. Eu conheço a feira das tradições de Pinhel, é uma extraordinária feira dos produtos locais. Pinhel e a Beira Interior têm feito um percurso notável do ponto de vista da afirmação dos seus vinhos. Por isso, por que não surpreender a cara metade e oferecer-lhe um brunch no sábado, no domingo em particular, que é o Dia dos Namorados, e poder ter das delícias, das maravilhas que existem no centro de Portugal, assim numa mesa bem composta, bem farta, como se costuma dizer, e surpreender a cara metade. Uma outra sugestão, por que não oferecer uma playlist com as melhores músicas? Ir lá ao baú das memórias e recordar, para mim, Carlos, para ti não sei, mas aquelas músicas que nos faziam balançar, músicas sobretudo dos anos 80, dos anos 90, porque não? Assistir a um concerto online, e há muitas propostas, até muitos músicos, o André Sardé, aqui de Coimbra, nosso vizinho, e muitos outros têm a Cuca Roseta, vimos há dias e bem fazer aquele concerto nos hospitais, acho que os artistas também têm dado aqui um bocadinho do seu ser para esta causa. Planear ou não, mas particularmente prever que vai haver, há um pós-Covid, e por isso planear as próximas férias ou um fim de semana romântico no centro de Portugal. Temos tantas sugestões, Carlos, basta visitar o nosso site e perceber a diversidade daquilo que nós temos para poder oferecer, e já que agora estão confinados, há tempo para poder consultar, vamos lá preparar esse fim de semana romântico e oferecer um voucher, pode ser um voucher feito em casa, o que ainda torna mais rico o presente.
Mais verdadeiro, sétimo, Carlos, mais genuíno.
Preparar uma caixa com fotografias, aqueles momentos felizes que se viveram, acho que recordar é viver, como diz a canção, e por isso, se calhar, vale a pena fazer essa recolha, fazer um jogo, fazer aí um bom álbum de fotografia e mostrar à cara metade, neste dia 14 de fevereiro, os bons momentos que já foi possível passar juntos, e pode isso, de facto, contribuir para uma nova perspectiva. Carlos, para fechar, surpreenda com os melhores chocolates de Portugal. Há muito boas chocolatarias no centro de Portugal. Não sei se os nossos ouvintes têm esta percepção. Obviamente, por questões de comerciais, não vou citar nenhuma em particular, mas há muito boas chocolatarias distribuídas por muitas das nossas cidades e das nossas vilas que fazem chocolates maravilhosos. E aqui, Carlos, deixa-me confessar-te, eu adoro chocolate. Acho que é uma das coisas melhores do mundo. E a seguir, obviamente, um bom vinho. E há vinhos que harmonizam com o chocolate, como Carlos Gaspar, que vou te dizer. Finalmente, já que os pequeninos podem estar, porquê é que não fazer um piquenique na sala? É uma forma original de passar o tempo e de voltamos aos vinhos, voltamos aos nossos produtos endógenos, voltamos aos nossos chocolates. Vamos fazer, de facto, um piquenique na sala.
E todas essas sugestões têm um ponto comum, valorizar a família.
Sempre.
Um abraço.
Sempre, Carlos. Valorizar a família e valorizar o que é nosso. Nós temos sempre essa preocupação, cada vez mais, de reforçar e engrandecer aquilo que é nosso, até porque é manifestamente bom. Portugal, o centro de Portugal, mas todo o país, tem produtos extraordinários que nos colocam num patamar de qualidade acima da média do ponto de vista internacional. Não fôssemos nós, 4 vezes seguidas, o melhor destino europeu e já 3 vezes consecutivas o melhor destino turístico do mundo. Portugal é, de facto, uma boa escolha.
Até de hoje, a 8 dias.